Bem-vindos ao EcoPods. Eu sou a Sara e aqui iremos falar sobre ecologia e sustentabilidade. Neste podcast, irei dar-vos exemplos que podem aplicar na rotina do vosso dia-a-dia de forma consciente, simples e prática. Vamos a isso? Então, neste episódio vamos falar sobre fraldas reutilizáveis. É um tema no qual tenho estado a trabalhar bastante este ano e andei a explorar muitas fraldas reutilizáveis de recém-nascido, para além das fraldas de tamanho único que já tinha usado com a Constança desde que ela tinha uns 3 meses. Então, primeiro, como é que eu tive contacto com as fraldas reutilizáveis? Em 2009, como eu falei no episódio em que me apresentei, quando eu fui para a faculdade, logo no primeiro semestre, eu tive uma colega minha, a mais velha, que já era licenciada e quis fazer uma licenciatura extra e que era da minha turma, mas ela já era mãe e tinha uma bebé pequenina e nós ficámos a trabalhar juntas. E num desses trabalhos eu fui para a casa dela e ela mostrou-me que usava fraldas reutilizáveis na filha dela. Bem, eu fiquei super pasmada porque ela mostrou-me, olha, tiramos aqui do estendal, já está seca, coloco aqui o absorvente para dentro e está pronta a usar. Fiquei fascinada e soube imediatamente que era uma opção que eu iria ter em conta quando fosse mãe. Portanto, aí foi o meu primeiro contacto. Depois, em 2017, antes de ser mãe, fiz então um workshop numa loja que vendia, que esta minha amiga já me tinha recomendado, que só havia uma loja no Porto, em Lisboa. E nesse workshop tirei as dúvidas todas, que é um bocadinho aquilo que vos vou desmistificar aqui. É óbvio que não dá para fazer workshop através do podcast, porque quando eu dou os workshops online levo à volta de 2 horas e mesmo assim sinto sempre que não consegui passar a informação toda. Portanto, aqui vou só dar algumas luzes. E nesse workshop trouxe logo um kit de poucas fraldas para experimentar quando depois a Constança nascesse. Então, há sempre muitas dúvidas. Para já, a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui é porquê usar fraldas reutilizáveis? Então, eu nos inícios dos workshops costumo dar várias opções. Existem as fraldas descartáveis, que eu nem sequer vou abordar aqui. Existe a hipótese de não usar nada, e isto é o mais ecológico de todos, que é o que acontece naqueles bebés que vivem nas tribos e que andam todos nus no meio da floresta. Portanto, isto é mesmo o mais ecológico de todos, não precisamos de fraldas nem de nada. E há ainda um sistema que é chamado o higiene natural ou elimination communication, que basicamente é muito usado nos países nórdicos, que é, nós sabemos exatamente pelos barulhos do recém-nascido quando é que ele vai evacuar alguma coisa e estamos sempre prontos para o fazer ou no lavatório, ou no bacio, ou diretamente na sanita. Obviamente estamos a falar de recém-nascidos, portanto temos que segurar o bebé com as pernas fletidas. Este método é muito usado nos países nórdicos. Porquê? Porque eles têm licenças de parentalidade de 1 ano e, como tal, têm muito tempo para se dedicarem a este método, porque requer muito tempo. Há uma grande conexão pai-bebé, mãe-bebé, porque reconhecemos os sinais e os sons que os nossos filhos emitem cada vez que vão fazer xixi ou cocó. E depois o que é que acontece? Estes pais raramente sujam alguma fralda ou alguma roupa, são crianças que desfraldam muito mais cedo e quando usam fralda, como não estão habituados a fazer nada na fralda, dão sempre sinal para se retirar a fralda antes de fazerem alguma coisa. Como nós não temos as licenças parentais tão alargadas, por enquanto ainda não temos, acabamos por não ter tempo para essas coisas, porque a maioria dos pais tira aos 5 meses, pedirmos a largada têm direito a 8 meses e têm mais que fazer e muitas vezes querem dar conta de uma série de coisas do que estar simplesmente atento ao bebê para nunca termos de usar fraldas ou para fazer este método. Também há pessoas cá em Portugal muito influentes na área da maternidade que já tentaram e que também não conseguiram, e há quem consiga com sucesso. Mas lá está, como eu digo, requer muita dedicação e principalmente tempo. E depois existe a opção então das fraldas reutilizáveis, que é aquilo que eu abordo. Porquê que há vantagens em usar fraldas reutilizáveis? Eu costumo falar de 4 vantagens principais. Primeiro, nós esquecemos muito que a pele é o nosso maior órgão e que, quando alguma coisa não está bem com o nosso corpo, a pele é a primeira a dar sinal. Seja eczema, borbulhas, uma erupção cutânea qualquer. Portanto, isto normalmente é a nossa pele a dizer alguma coisa do nosso corpo que não está bem. E é sempre a primeira a dar sinal. Depois, as fraldas descartáveis têm imensos químicos, incluindo o Roundup, que é composto de glifosato, que já foi proibido como herbicida. Mas porquê? Porque contém algodão. E se estamos a falar de fraldas descartáveis, em que os pais querem tudo o mais barato possível, o algodão é uma das culturas que leva mais químicos e pesticidas para ser produzido. Portanto, é normal que depois as fraldas que contenham algodão tenham todos esses químicos que estão em contacto com a pele do bebê, e nós absorvemos praticamente tudo o que colocamos na pele, tanto que se diz que aquilo que colocamos na pele devia ser ingredientes que possamos ingerir, porque a nossa pele acaba por absorver sempre, seja os cremes, tudo o que colocamos, acaba por absorver sempre uma percentagem que acaba por entrar na nossa corrente sanguínea. Então, se a nossa pele estiver molhada, a capacidade de absorção da substância que tiver na pele acabamos por absorver 80%. Portanto, quando falamos de fraldas reutilizáveis, estamos a falar que temos materiais naturais em contacto com a pele dos nossos bebés. O mesmo acontece para nós mulheres, que nos esquecemos que isto não se aplica só às fraldas e que muitas vezes os mesmos materiais com químicos estão presentes nos tampões e nos pensos higiênicos, e que ao estarem em contacto com as nossas vulvas acaba por entrar muitos químicos para a nossa corrente sanguínea, e muitas vezes há mulheres que se queixam de dores de cabeça frequentes e outros sintomas que nunca associam ao facto de usarem tampões ou pensos menstruais descartáveis que não são feitos com materiais de agricultura biológica ou de agricultura biodinâmica, por exemplo. Depois, as fraldas são muito mais respiráveis, porque estamos a falar de materiais porosos em que a pele do bebê respira. Estamos a falar de menos eczemas, menos infecções, e da minha geração de 90, que ainda houve alguém que usou ali fraldas de pano, porque normalmente digamos que as fraldas descartáveis surgiram no mercado mais ou menos ali em meados de 88, 89. Portanto, eu nasci em 90, ainda usei durante um mês fraldas de pano, chamadas fraldas de pano, que eram as musselinas que nós hoje em dia usamos para limpar babas e bolsados. Eram as antigas fraldas que eram colocadas com o alfinete de dama, até, que agora já não existe. Usamos um snappy para não furarmos nenhum bebê. E depois uma capa impermeável por cima. A minha mãe diz que ainda usou um mês em mim, porque na altura, como era uma coisa muito recente no mercado, havia muitas crianças a fazer alergias graves às fraldas, então ela testou, e como eu não fiz nenhuma alergia, usei sempre descartáveis, e o meu irmão, que nasceu mais tarde, então usou sempre descartáveis. Pronto, também digamos que, não querendo aqui criticar ninguém, as fraldas como a pílula vieram trazer uma liberdade brutal às mulheres e ao trabalho de doméstica, não é? Que as mulheres estavam muito confinadas a ter que estar em casa e a tomar conta da casa e destas coisas todas, e acaba por ser um momento libertador. Então, o que é que acontece? Há estudos que mostram que pessoal da minha geração, dos anos 80 e tal, 90, os rapazes principalmente, temos muitos casos de infertilidade ligados às fraldas descartáveis, precisamente pelo sobreaquecimento dos testículos, e no caso das meninas temos infecções vaginais recorrentes também pelos materiais presentes nas fraldas. Já há alguns estudos que conectam com o uso das fraldas descartáveis precisamente pelos materiais que têm, muitos deles químicos, como algodão, e outros plastificados que não deixam a pele respirar. E além disso, também, o facto das fraldas reutilizáveis serem mais porosas, mais respiráveis, faz com que seja muito raro um bebê ter assaduras, e logo aí é muito raro usarmos os cremes, aqueles cremes para assadura que muitas pessoas acham que é, em cada muda da fralda tem que besuntar o bebê todo branco, e não é suposto, está bem? Nem devíamos sequer besuntar, porque quando colocamos o creme deve ficar uma camada muito fininha para que a pele ou aquele local fique respirável na mesma, mas com uma camada muito fina, o que normalmente nunca fazemos. Normalmente besuntamos, metemos uma camada tão grossa de creme que ainda torna, o objetivo é regenerar, mas vai tornar mais difícil. Portanto, lembrem-se sempre que, independentemente de usarem uma fralda ou outra, o creme é sempre muito pouco e uma camada fininha para que a pele respire. Uma outra razão para usar fraldas reutilizáveis é a nível económico, porque elas são muito, muito mais económicas. Se nós falarmos aqui em números, temos de um estudo mais recente que nós mudamos a um bebê à volta dos 2 anos e meio 5.500 fraldas. Isto se o bebê desfraldar por essa altura, porque normalmente os bebés podem desfraldar mais, desfraldam mais entre os 3 e os 4 anos de idade, e às vezes podem passar os 4 anos de idade e ainda não terem desfraldado. Mas vamos ter em conta aqui só os 2 anos e meio, portanto 5.500 fraldas. Eu considerei um preço médio numa fralda descartável de mercado 25 cêntimos. E se nós fizermos 25 cêntimos vezes 5.500 mudas de fraldas, estamos a falar 1.375 euros que gastamos só em fraldas num bebé. Portanto, isto é muito dinheiro. E não estamos a falar aqui de toalhitas descartáveis. Portanto, se nós tivermos em conta que precisamos de 25 fraldas, que eu costumo dizer que o ideal é termos entre 20 a 30 fraldas reutilizáveis, portanto vamos ter em conta as 25. E se vocês comprarem 25 fraldas a 15 euros, e atenção, 15 euros estou a pôr aqui um preço médio, porque se vocês comprarem em segunda mão, conseguem comprar fraldas mais baratas do que os 15 euros, e há também marcas novas que custam menos do que os 15 euros, está bem? Uns 13, 14, portanto, eu tomei aqui o valor de 15. Portanto, 15 euros por uma fralda reutilizável vezes 25, que é o número médio para um stock, estamos a falar de 375 euros. Portanto, à cabeça estamos a poupar logo aqui 1000 euros num bebé, que depois estas fraldas podem dar para um segundo e para um terceiro filho. Portanto, o valor de poupança aumenta quanto mais filhos nós tivermos. Estamos a falar de um valor muito grande para pormos em causa se realmente é rentável economicamente ou não usar fraldas reutilizáveis. A quarta razão pela qual eu recomendo a utilização das fraldas reutilizáveis é a mais importante para mim, que é a parte ambiental. Só para vocês terem noção, uma fralda e uma toalhita demora a degradar-se cerca de 450 a 500 anos. Portanto, isto é tudo lixo não biodegradável, porque demora muitos anos, é considerado não biodegradável, que vai para aterro, que ocupa espaço em aterro e que, portanto, é completamente evitável. Também é importante dizer que nós não temos que usar fraldas a 100%, mas só para terem uma noção, se usarem uma fralda, é menos uma descartável que vai estar 500 anos em aterro. E se usarem toalhitas reutilizáveis, que podem fazer com restos de tecidos velhos, principalmente flanela, nós fizemos de lençóis velhos dos meus avós, portanto é mais que suficiente, não é preciso terem toalhitas com duas camadas, basta ir a uma máquina de costura que corte e que cosa ao mesmo tempo os rebordos para as toalhitas não se desfiarem. Portanto, esta para mim é a parte mesmo mais importante, tendo em conta também que da poupança de dinheiro também é bastante significativa. Há pessoas que mudaram para as fraldas reutilizáveis por N motivos. Umas porque os bebés têm problemas de pele atópica ou problemas de pele mais severos, que fazem muitas, muitas reações, então acabam por mudar para as fraldas reutilizáveis porque querem dar o melhor ao bebé e aquilo que é mais saudável. Há pouco tempo, uma amiga minha que nunca sequer considerou usar mudou pela questão mesmo monetária, porque estava a gastar muitas, muitas descartáveis e começou a fazer as contas, então passou a usar só fraldas reutilizáveis e nunca há uma altura certa para passar a usar fraldas reutilizáveis. Ainda ontem fui contactada por uma rapariga que conheci há anos, que tem dois filhos já grandes e nunca usou e agora pediu-me ajuda para começar a usar só de noite. Às vezes vocês pensam, mas não usei nos outros filhos, também não vou usar nestes. Conheci uma mãe que tinha 5 filhos e começou a usar fraldas reutilizáveis no 6º. Portanto, não há uma altura certa para começarem. Eu acho que qualquer utilização, nem que seja só de uma, a part-time, já vai ter um impacto muito bom a nível ambiental, porque é menos uma que está 500 anos em aterro. E nós não podemos ter A ideia de que podemos ter buracos em todo o lado e enterrar lá o nosso lixo biodegradável e não só, e depois tapar e está tudo bem, até porque estamos cada vez mais limitados na quantidade de lixo indiferenciado que vai para aterros, porque o objetivo é reduzir o número de aterros a longo prazo. Eu costumo dizer que se nós tivéssemos um metro cúbico à porta da nossa casa em que tivéssemos que gerir os nossos resíduos e tivéssemos que colocar lá o nosso lixo, todos nós íamos reduzir substancialmente a quantidade de lixo descartável que deitamos fora, e isso obrigava-nos a fazer uma auditoria à quantidade de lixo que nós produzimos e a repensar as nossas formas de consumo também. Portanto, outras coisas para desmistificar. Então, eu dei-vos aqui 4 motivos importantes de porquê usar fraldas reutilizáveis. Se vos der o 5º, é também porque elas são lindas de morrer e é impossível resistir. Depois, o drama. Então, mas como é que isso se lava? E como é que eu faço com as manchas? Isso não vai dar muito trabalho? Então, é muito simples. As lavagens normalmente é o bicho de 7 cabeças. Então, as fraldas, estamos a falar de urina e fezes humanas, certo? Portanto, é óbvio que temos que ter alguns cuidados de lavagem, mas uma vez a rotina familiar implementada, depois é sempre a mesma. Então, aquilo que temos que fazer é fazer uma pré-lavagem ou enxaguamentos bem feitos à roupa, neste caso às fraldas, antes de fazermos uma lavagem final. Portanto, qual é que é o objetivo desta pré-lavagem ou deste enxaguamento, ou mais do que um enxaguamento, aquilo que vocês sentirem que é necessidade? É pegar nas fraldas e tirar o máximo de urina possível das fraldas. Até aos 6 meses ou até à altura que fazemos a introdução alimentar do bebê, os cocós são hidrossolúveis, porque são cocós de leite, seja leite materno ou leite artificial, são cocós que são completamente solúveis em água, portanto vai tudo, mas tudo, para dentro da máquina de lavar. A partir dos 6 meses ou antes, se introduzirem antes a alimentação complementar ao bebê, os cocós já não podem ir para dentro da máquina, porque já não são só cocós de leite e já não são hidrossolúveis. Portanto, o que é que nós fazemos? Temos um liner, que é uma fibrazinha de celulose que temos dentro da fralda, que tiramos para o caixote do lixo ou para a sanita, e depois a fralda vai toda para dentro do balde das fraldas ou do saco das fraldas para lavar. Portanto, até aí o processo é o mesmo, antes de fazermos introdução alimentar vai tudo para dentro do saco ou para a máquina, se vocês não tiverem o saco próprio de ir à máquina, que também não é obrigatório, e depois de introdução alimentar só temos que nos certificar que nenhuma fralda vai com cocó para dentro da máquina. Nesta pré-lavagem ou centrifugação, o objetivo é retirar tudo o que é urina e manchas maiores das fraldas. Depois disso estar concluído, então escolhemos um programa entre 40 a 60 graus, longo, o mais longo possível, com o detergente indicado para a nossa zona, consoante a dureza da água e para os quilos das fraldas. E depois, quando esse programa está concluído, fazemos um enxaguamento a frio. Este enxaguamento a frio pode ser opcional ou não, mas se vocês tiverem espuma ainda no tambor, este enxaguamento a frio já não é opcional, porque nós não podemos correr o risco de que ainda haja algum detergente no tecido das fraldas. Portanto, se o programa acabou e ainda há espuma no tambor da máquina, então vamos fazer um enxaguamento a frio para ter a certeza que tiramos todos os resíduos de detergente dentro das fraldas. E basicamente a lavagem às fraldas é assim. 40 graus... Eu preferencialmente prefiro lavar quase sempre a 40 graus, não gosto de lavar sempre a 60, para também prolongar o tempo de vida útil das minhas fraldas. Estamos a falar dos materiais do pull, que é a parte impermeável da fralda, elásticos, que é óbvio que se eu lavar sempre a temperaturas mais altas, que vou estar a desgastar mais o material das minhas fraldas. Uma vez por mês faço uma lavagem a 60 ou sempre que eu sinto necessidade, mas maioritariamente tento fazer a 40. Mas isto, atenção, isto é só a minha experiência pessoal, pois cada família adapta consoante aquilo que funcionar melhor para si. Uma coisa muito importante, lavar a máquina uma vez por mês. A máquina tem uma função de autolimpeza e muitas vezes esquecemos de lavar a máquina sozinha, sem nada. Portanto, se não tiverem essa função, as máquinas novas já têm, façam um programa sem nada lá dentro a 90 graus. Mais vale fazerem 90 graus do que estarem a comprar detergentes para desinfetar a máquina, porque essa temperatura ela própria se desinfeta. Uma coisa importante nos programas de lavagens para quem tem máquinas modernas. As máquinas modernas hoje em dia pesam a roupa e medem a quantidade de água que vão colocar para essa roupa. Mas nós estamos a falar de roupa muito suja que deve ser lavada como tal. Portanto, se tiverem o botãozinho da t-shirt suja para escolher na vossa máquina, coloquem para um programa de roupa muito, muito suja. E também, se tiverem a opção nessas máquinas modernas de poder adicionar mais água à lavagem, façam isso, porque precisamos de água suficiente para lavar as fraldas. Outra coisa importante, eu só faço máquinas cheias, mas no que toca a fraldas reutilizáveis, temos que deixar sempre um gap entre as fraldas para que haja água a passar por entre as fraldas para ficarem bem lavadas. Portanto, aqui o objetivo é encher a máquina até 2/3, deixar ali um bocadinho para que haja passagem de água de certeza absoluta entre todas as fraldas. De secar as fraldas. Há quem diga, ah, mas eu não tenho quintal, nem tenho varanda, não posso secar as fraldas. Então, o objetivo, obviamente, é sempre ao sol. Quando vocês tiram a roupa as fraldas da máquina e que haja manchas, que estejam sujas, que parece que está tudo sujo e que tem manchas de cocó, isso é uma questão de estética e não invalida nada a utilização e não está sujo. O que é que acontece? Quando a fralda é exposta ao sol, ou que não haja sol e esteja um dia encoberto, mas que há os raios da claridade ultravioleta, as manchas vão desaparecer todas ao sol. Se houver alguma com maior persistência, nas próximas lavagens vão acabar por sair. Se for uma mancha mesmo muito escura e vocês querem tirar, certifiquem-se de que essa zona está muito molhada, nem que usem um borrifador, porque quanto mais molhada, mais facilmente o sol ou os raios ultravioleta vão tirar essas manchas das fraldas. Portanto, quando forem estender, tudo o que é as manchas viradas para o sol. Se tiverem o problema de secar as fraldas dentro de casa, basta terem um estendal perto de uma janela, que essa janela seja aberta durante o período de secagem, e com um desumidificador perto para promover a circulação do ar e elas secarem mais rapidamente possível. Fugas, outro problema que perguntam. Então, e fugas e as fraldas? E estas fraldas dão muitas fugas, mais que as outras? Depende. Eu, pessoalmente, tive muito mais fugas quando usei descartáveis do que as reutilizáveis. Porquê? Porque as fraldas reutilizáveis têm um elástico nas costas que, quando acontece aqueles cocós explosivos dos recém-nascidos que vão até o pescoço, com as fraldas reutilizáveis isso não acontece, porque este elástico não deixa o cocó sair de dentro da fralda. Depois, há fugas porque fraldas mal colocadas. Quando nós colocamos a fralda, temos de ter a certeza que os elásticos estão na virilha, estão bem colocados, que não há folgas de espaço entre a perna e os elásticos das fraldas que possa originar uma possível fuga. Também pode haver fugas por falta de absorção, ou seja, o bebé cresceu e nós não adaptámos a absorção àquele bebé, porque faz, claro, está maior, faz mais xixi. Temos que colocar absorventes que absorvam mais xixi. E também pode haver fugas por compressão, principalmente com bebés a usar roupa muito justinha, por cima da fralda, baby wearing, que acaba por apertar o bebé como se tivesse uma roupa justinha, e fraldas que também usem absorventes de microfibra. Porquê? Porque a microfibra com compressão sai, tal e qual como os nossos panos da cozinha, que a microfibra absorve tudo das bancadas, mas se nós apertarmos o líquido sai todo outra vez. E isto acontece também, as fugas por compressão, é quando estamos a usar fraldas com absorventes de microfibra. Depois, qual é que é o stock ideal? É uma pergunta também que as pessoas perguntam. Então, o que é preciso para começar? Qual é que é o stock ideal? Como eu já respondi nas razões para usarmos fraldas reutilizáveis, eu diria que o ideal é os 30. Podem ter entre 20 a 25, mas os 30 é porque, quando houver problemas de secagem, principalmente no inverno, ou se está de chuva, vocês terem sempre ali mais fraldas enquanto as outras estão a secar e não terem que ir ao supermercado comprar fraldas descartáveis enquanto as outras secam. Mas também podem começar com muito poucas, que é o que eu recomendo sempre. Comecem com muito poucas, uma de cada sistema. Há vários sistemas de fraldas que eu não vou abordar aqui, que abordo no workshop sobre fraldas e que leva bastante tempo explicar todos os sistemas. Mas aquilo que eu recomendo para começarem a comprarem fraldas em segunda mão, de marcas boas, não comprem marcas muito baratas, porque depois não gostam e não vão conseguir vendê-las. Comprem marcas boas, que se não se adaptarem a elas, vocês em 5 minutos no Marketplace ou no LX já conseguiram vender e vão reaver o vosso dinheiro. Comprem uma de cada sistema, vejam o que é que gostam mais, o que é que se adequa melhor à vossa rotina familiar e depois aí sim investem em mais, com a certeza daquilo que vocês gostaram de utilizar no vosso bebê. Isto é o que eu recomendo mesmo para começarem e não... Não precisam de um cesto, nem de um balde, nem de um saco, porque enquanto estão a testar essas, também metem num saco de plástico até o momento de lavar. E não precisam de lavar as fraldas só com elas, porque depois de vocês fazerem o enxaguamento para retirar a maior parte de urina das fraldas, vocês depois podem juntar outras roupas para lavar nessa lavagem principal, tá bem? Não precisam estar à espera de ter muitas fraldas para fazer uma máquina só de fraldas. Podem juntar roupa do bebê a outras roupas para lavar com as fraldas. Claro que dentro destas temperaturas que eu referi dos 40 a 60. Depois, uma coisa muito importante que me têm estado a pedir agora, que é, vem o Black Friday e qual é que é a altura ideal para comprar fraldas? Em relação às fraldas, há duas alturas do ano ideais para comprar, que é a Nappy Week, que é sempre na última semana de Abril, e é na Black Friday, que é a altura em que as lojas que vendem fraldas reutilizáveis fazem descontos em várias marcas, e para quem está a constituir um stock para recém-nascido, um stock de fraldas de tamanho único, são sempre as melhores alturas para aproveitarem e comprarem marcas boas, com bons descontos. Velcros ou molas também é uma questão. Eu pessoalmente prefiro molas, porque os velcros, muitas vezes na lavagem, fraldas de velcros podem-se agarrar a outras roupas. Já me aconteceu agarrar-se a uma touca ou um biquíni, portanto estou a imaginar que fica aquilo tudo estragado tipo borboto. Eu prefiro molas porque não tem, as molas raramente temos que substituir e os velcros com muito uso muitas vezes têm que ser substituídos. Portanto, eu sou time molas, claramente. Se bem que os velcros é time dos pais, preferem velcros tudo o que seja mais fácil. As creches também pedem muitas vezes velcros para não perderem tanto tempo a mudar tantos bebés, mas claramente isto vai variar de família para família. Quando compram fraldas em segunda mão, eu quero deixar aqui esta ressalva. Uma coisa que vocês têm que ter sempre atenção e perguntar é o pull. O pull é o poliuretano laminado, que é aquilo que faz com que a fralda seja mesmo impermeável. E basicamente o pull é igual à parte de trás dos nossos resguardos da cama. Portanto, quando essa parte plastificada rasga ou tem alguma fissura, vai deixar passar, neste caso, urina por aí. Portanto, se houver alguma compra de uma fralda em segunda mão que vocês façam, peçam à pessoa para ver presencialmente, eu sei que agora é mais difícil, é tudo via correio por causa do Covid, normalmente é muito raro alguém enganar alguém neste sentido, mas se vocês tiverem a oportunidade de ver as fraldas em mão, peçam então a fralda, virem ao contrário e vejam se o pulo está bom. Se ele estiver descolado, significa mais cedo ou mais tarde ele vai rasgar e depois vai deixar passar a urina por aí, e quando isto acontece, a fralda fica completamente inviabilizada. Isto é a parte mais importante quando compramos em segunda mão. Têm que perguntar sempre quantos bebés é que já usaram aquela fralda, porque é que nunca foi usada, se for o caso, se for uma marca mesmo que vocês achem muito boa. Perguntam, então, mas porque é que nunca usou? Muitas vezes, se calhar, não chegou a servir ao bebé, se for um modelo por tamanhos ou se for um modelo de recém-nascido. Qual é que é o motivo da venda ou porque é que decidiu colocar à venda? Eventualmente, se vocês acharem que o registro fotográfico é pobre, peçam mais fotos. Pronto, estas são assim as dicas importantes que eu vos posso dar de cuidados que devem ter quando compram fraldas em segunda mão. E atenção que a minha prioridade é sempre, sempre em segunda mão. E até hoje, se calhar, fui enganada duas vezes. Depois, o que acontece? Como é um grupo muito pequeno a nível nacional e são grupos no Facebook, se houver algum problema também conseguimos localizar aquela mãe, dizer, olha, aconteceu isto, ou localizar mesmo os administradores do grupo, dizer, olha, esta mãe está aqui a vender X material e eu fui uma das compradoras e não estava em boas condições, mas isto é muito raro acontecer, e tem funcionado sempre muito, muito bem, porque somos um grupo pequeno e depois acabamos por nos conhecer todas umas às outras e já sabemos quando uma tem coisas para vender, que já comprámos coisas e correu bem. Portanto, acabamos por criar sempre uma ligação de confiança. Eu, entre o Marketplace e o OLX, recomendo sempre o Marketplace porque é muito mais rápido do que o OLX para venderem e para comprarem. Depois também me perguntam sempre marcas, sistemas preferidos. Isto vai variando, há milhares, milhares e milhares de marcas de fraldas. Parece que todos os meses surge uma nova marca com novos produtos. As marcas, por norma, estão sempre a fazer melhoramentos, seja nos botões, seja nos velcros, seja no pulo, seja no material. Portanto, há muitas, muitas marcas. Eu não vou enumerar aqui todas também, não tenho tempo, mas quando dou os workshops de fraldas, que duram sempre 2 horas, nós temos depois um espaço para dúvidas, partilhas de experiências e é onde respondo a todas estas questões também. Quais são as minhas marcas preferidas, quais são os meus sistemas, o que é que funciona melhor para o dia, para a noite, para as festas. Portanto, espero que tenha sido útil este episódio de desmistificar as fraldas e vemos-nos no próximo episódio. Obrigada! Espero que tenhas gostado deste episódio. Se achas que este episódio pode ser útil para alguém, partilha-o e dá-me a tua opinião. Se gostavas de trocar algumas ideias comigo, envia-me mensagem para o Instagram ecoexperience_pt. Obrigado por teres ouvido e não te esqueças que podes mudar o mundo.